O Mágico de Oz, capítulo 4 de L. Frank Baum. Depois de algumas horas, a estrada começou a ficar irregular e a caminhada ficou tão difícil que o espantalho frequentemente tropeçava nos tijolos amarelos, que aqui estavam muito irregulares. Às vezes, de fato, eles estavam quebrados ou completamente ausentes, deixando buracos que Totó pulava e Dorothy contornava. Quanto ao espantalho, não tendo cérebro, ele andava reto, e assim pisava nos buracos e caía esticado sobre os tijolos duros. Isso nunca o machucava, contudo, e Dorothy o pegava e o colocava de pé novamente, enquanto ele se juntava a ela, rindo alegremente de seu próprio azar. As fazendas não eram tão bem cuidadas aqui como eram mais atrás. Havia menos casas e menos árvores frutíferas, e quanto mais eles iam, mais sombrio e solitário o campo ficava. Ao meio-dia, eles se sentaram à beira da estrada, perto de um pequeno riacho, e Dorothy abriu sua cesta e pegou um pouco de pão. Ela ofereceu um pedaço ao espantalho, mas ele recusou. "Nunca tenho fome", ele disse, "e é uma sorte eu não ter, pois minha boca é apenas pintada, e se eu fizesse um buraco nela para poder comer, a palha com que sou recheado sairia, e isso estragaria a forma da minha cabeça." Dorothy percebeu imediatamente que isso era verdade. Então ela apenas acenou com a cabeça e continuou comendo seu pão. "Me conte algo sobre você e o país de onde você veio", disse o espantalho quando ela terminou o jantar. Então ela contou a ele tudo sobre o Kansas, e como tudo era cinza lá, e como o ciclone a havia levado para esta estranha terra de Oz. O espantalho ouviu atentamente e disse: "Não consigo entender por que você gostaria de deixar este belo país e voltar para o lugar seco e cinza que você chama de Kansas." "Isso é porque você não tem cérebro", respondeu a menina. "Não importa quão sombrias e cinzentas sejam nossas casas. Nós, pessoas de carne e osso, preferiríamos viver lá do que em qualquer outro país, por mais bonito que seja. Não há lugar como o lar." O espantalho suspirou. "Claro que não consigo entender", ele disse. "Se suas cabeças fossem recheadas com palha, como a minha, vocês provavelmente viveriam todos nos lugares bonitos, e então o Kansas não teria ninguém. É uma sorte para o Kansas que vocês tenham cérebro." "Você não me contaria uma história enquanto descansamos?", perguntou a criança. O espantalho a olhou com reprovação e respondeu: "Minha vida tem sido tão curta que eu realmente não sei nada. Fui feito apenas anteontem. O que lhe aconteceu no mundo antes daquele tempo é tudo desconhecido para mim. Por sorte, quando o fazendeiro fez minha cabeça, uma das primeiras coisas que ele fez foi pintar minhas orelhas, para que eu ouvisse o que estava acontecendo. Havia outro Munchkin com ele, e a primeira coisa que ouvi foi o fazendeiro dizendo: 'O que você acha dessas orelhas?'" "Elas não estão retas", respondeu o outro. "Não importa", disse o fazendeiro. "São orelhas da mesma forma", o que era bem verdade. "Agora farei os olhos", disse o fazendeiro. Então ele pintou meu olho direito, e assim que terminou, me vi olhando para ele e para tudo ao meu redor com muita curiosidade, pois este foi meu primeiro vislumbre do mundo. "É um olho bastante bonito", observou o Munchkin que estava observando o fazendeiro. "Tinta azul é a cor perfeita para olhos." "Acho que farei o outro um pouco maior", disse o fazendeiro. E quando o segundo olho estava pronto, eu podia ver muito melhor do que antes. Então ele fez meu nariz e minha boca. Mas eu não falei, porque naquela época eu não sabia para que servia-te uma boca. Eu me diverti assistindo-os fazer meu corpo e meus braços e pernas, e quando eles prenderam minha cabeça, finalmente me senti muito orgulhoso, pois pensei que era tão bom quanto qualquer homem. "Este sujeito vai espantar os corvos rápido o suficiente", disse o fazendeiro. "Ele parece um homem." "Ora, ele é um homem", disse o outro, e eu concordei completamente com ele. O fazendeiro me levou debaixo do braço para o milharal e me colocou em um pau alto, onde você me encontrou. Ele e seu amigo logo depois se afastaram e me deixaram sozinho. Eu não gostei de ser abandonado assim, então tentei andar atrás deles, mas meus pés não tocavam o chão e fui forçado a ficar naquele poste. Era uma vida solitária de se levar, pois eu não tinha nada para pensar, tendo sido feito há tão pouco tempo. Muitos corvos e outros pássaros voaram para o milharal, mas assim que me viram, voaram para longe novamente, pensando que eu era um Munchkin. E isso me agradou e me fez sentir que eu era uma pessoa bastante importante. Eventualmente, um corvo velho voou perto de mim, e depois de me olhar cuidadosamente, ele pousou no meu ombro e disse: "Será que aquele fazendeiro pensou em me enganar desta maneira desajeitada? Qualquer corvo com bom senso poderia ver que você é apenas recheado com palha." Então ele pulou aos meus pés e comeu todo o milho que quis. Os outros pássaros, vendo que ele não foi ferido por mim, vieram comer o milho também. Então, em pouco tempo, havia uma grande revoada deles ao meu redor. Fiquei triste com isso, pois mostrou que eu não era um espantalho tão bom, afinal. Mas o corvo velho me confortou, dizendo: "Se você tivesse cérebro na sua cabeça, seria tão bom quanto qualquer um deles, e um homem melhor do que alguns deles. Cérebro é a única coisa que vale a pena ter neste mundo. Não importa se é um corvo ou um homem." Depois que os corvos foram embora, eu pensei nisso e decidi que me esforçaria para conseguir algum cérebro. Por sorte, você apareceu e me puxou da estaca. E pelo que você diz, tenho certeza de que o grande Oz me dará cérebro assim que chegarmos à cidade das Esmeraldas. "Espero que sim", disse Dorothy seriamente, "já que você parece ansioso para tê-los." "Ah, sim, estou ansioso", retrucou o espantalho. "É uma sensação tão desconfortável saber que se é um tolo." "Bem", disse a menina, "vamos?" E ela entregou a cesta ao espantalho. Não havia cercas na beira da estrada agora, e a terra era áspera e não cultivada. Ao entardecer, eles chegaram a uma grande floresta, onde as árvores cresciam tão grandes e próximas umas das outras que seus galhos se encontravam sobre a estrada de tijolos amarelos. Estava quase escuro sob as árvores, pois os galhos impediam a luz do dia. Mas os viajantes não pararam e continuaram pela floresta. "Se esta estrada entra, ela deve sair", disse o espantalho. "E como a cidade das Esmeraldas está no outro fim da estrada, devemos ir aonde quer que ela nos leve." "Qualquer um saberia disso", disse Dorothy. "Certamente. É por isso que sei", retrucou o espantalho. "Se fosse preciso cérebro para descobrir isso, eu nunca o teria dito." Depois de uma hora ou mais, a luz desapareceu, e eles se viram tropeçando na escuridão. Dorothy não conseguia ver nada, mas Totó podia, pois alguns cães veem muito bem no escuro, e o espantalho declarou que podia ver tão bem quanto de dia. Então ela segurou o braço dele e conseguiu seguir em frente razoavelmente bem. "Se você vir alguma casa ou algum lugar onde possamos passar a noite", ela disse, "você deve me dizer, pois é muito desconfortável andar no escuro." Logo depois, o espantalho parou. "Vejo uma pequena cabana à nossa direita", ele disse, "feita de toras e galhos. Vamos para lá?" "Sim, claro", respondeu a criança. "Estou toda cansada." Então o espantalho a guiou pelas árvores até chegarem à cabana, e Dorothy entrou e encontrou uma cama de folhas secas em um canto. Ela se deitou imediatamente e, com Totó ao lado dela, logo caiu em sono profundo. O espantalho, que nunca se cansava, ficou de pé em outro canto e esperou pacientemente até a manhã chegar.